chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná.
Pra ser bom catireiro tem que ser ligeiro no pé. Quem não gosta de viola brasileiro bom não é. A coisa que o cowboy adora é o tal do bicho mulher. Estamos aqui com Ederson e Letícia no Pode Paraná. E seja o que Deus quiser. Cowboys never, cowboys never.
Bota, fivela, chapéu e uma paixão que é passada entre gerações e também que movimenta cidades inteiras pelo nosso estado. Pode Paraná desta semana começa já em ritmo country, ritmo sertanejo. A gente vai conversar sobre esse patrimônio cultural de tantas cidades do nosso estado, o universo dos rodeios e das festas de peão. Quem me acompanha nesse programa, como você já ouviu na nossa abertura, é a repórter Letícia Paris. Tudo bem, Letícia?
Tudo bom, Ederson? Oi, pessoal. Vamos falar de um assunto que movimenta muitas regiões aqui do estado.
Bom, quem está aqui para falar sobre a cultura country, não só musicalmente, mas também como estilo de vida, é o cantor Pedro Paulo, da dupla Pedro Paulo e Alex. Ele, inclusive, é um dos compositores e o intérprete da música que você ouviu agora há pouco, abrindo esse nosso episódio. Seja bem-vindo, Pedro Paulo.
Muito obrigado, Ederson. Tudo certo? Tudo beleza por aí? Letícia, tudo bem com você também, pessoal?
Tudo tranquilo, vamos lá. A gente também vai contar, vai conversar com o diretor do ramo de eventos e também apaixonado por esse universo dos rodeios, o Alexandre Bolfer. Muito obrigado desde já por bater esse papo com a gente, Alexandre.
Obrigado a vocês, boa tarde a todos, aqueles que nos assistem também. Vamos para cima, vamos falar do que a gente gosta e um pouquinho, entendemos um pouquinho.
Bom, quando se fala em festa do peão, para muitas pessoas o que vem à memória são os momentos de montaria, os 8 segundos, a competição em todos especificamente. Mas o estilo de vida country envolve muito mais, né? Pedro Paulo, começando com você, você faz parte de um projeto que foi criado para resgatar essa cultura aqui no estado, né? Primeiro eu queria que você explicasse para a gente o que é esse estilo de vida dos cowboys, das cowgirls, e por que resgatar tudo isso nos dias de hoje?
O intuito do projeto é exatamente isso, mostrar que ser country vai além da bota e do chapéu. Tem muitas riquezas, uma cultura de estilo de vida, onde eu digo que é baseado em família, verdade, paixão e música, sempre envolvendo muito respeito. Aí a religião também é muito envolvida nisso, né? Afinal de contas, a galera aí sempre muito, acredita muito em Deus. Então eu queria mostrar isso para as pessoas. E a intenção é... Estava um pouco adormecido tudo isso. E eu sentia falta de um representante, sabe? É alguém para ir lá e falar com as pessoas, comunicar, dos feitos também, porque existem grandes cowboys, e vamos dizer, grandes personalidades do meio country que são a nível mundial, assim como os campeões mundiais de rodeio. O Felipe Mazzetti, que é o Cavaleiro das Américas, o único brasileiro e o mais jovem do mundo a atravessar todas as Américas a cavalo. O Júnior Testinha, que vem no Team Hope, que é campeão mundial, e várias outras personalidades que às vezes são desconhecidas no Brasil. Então, tudo isso engloba o estilo de vida e eu queria muito mostrar isso para as pessoas.
Muito bacana. O Paraná tem rodeios que estão entre os maiores do Brasil. No norte do estado, por exemplo, a Festa do Peão de Colorado é considerada uma das mais importantes etapas da competição no país. Tanto é que o município recebeu até o título de capital paranaense do rodeio. E é assim com diversas outras cidades paranaenses. Posso citar aqui algumas delas: Douradina, Maringá, Moarama, Paranavaí, Londrina, Pérola, Santa Cruz de Monte Castelo. Enfim, vou ser injusto aqui, porque são muitas outras também que fazem parte dessa lista. Para trazer o Bolfer agora para a nossa conversa, ele que dirige uma empresa que organiza esses eventos, né, e conhece de perto a paixão do povo por essas festas de peão. Bolfer, o que você sente, que vocês percebem por parte do público quando a gente tem essas festas, que agora estão sendo retomadas, né? A gente passou um tempo ali sem. Como que está sendo esse contato com o público aí?
O contato com o público é o melhor possível, né? Ainda mais dentro do próprio rodeio em si, toda aquela expectativa que gira em torno das cidades mais tradicionais que têm seus rodeios como evento principal daquela determinada cidade e região, a expectativa do público cada envolve no evento, né? E o que nós torcemos agora, pós-pandemia, com o retorno assim, esse intervalo do evento, que nós conseguimos trazer novamente as famílias para os eventos. E as famílias voltem a frequentar os rodeios para que possamos renovar o nosso público, criar novos. Como você falou, paixão que passa de geração para geração, você falou no programa no início do podcast. Então, nós temos um projeto aí querendo trazer novamente essa paixão das famílias e que as famílias passem para frente esse interesse dos mais jovens em estar acompanhando o rodeio, as provas funcionais, esse universo cálculo no geral.
O Marcelo Siqueira, que já presidiu e atualmente é diretor da Festa do Peão de Colorado, que inclusive o Ederson comentou, contou para a gente como as edições da Festa de Rodeio movimentam toda a região.
Assim, o Paraná tem muita região muito, muito mais rica que a gente, assim, cidades bem maiores. E por que Colorado se tornou a capital do rodeio, sabe? Eu me pergunto direto isso, porque a gente que está dentro, às vezes, não tem proporção do tamanho do evento. Meu, vem gente do Brasil inteiro, a gente tem levantamentos de venda de ingresso, de pesquisas. É assim, gente do exterior. Em 2019, a gente premiou um cara que veio de Las Vegas só para o nosso evento. É nego de Paris que manda mensagem, é do Paraguai. Assim, a proporção é inexplicável. E para a cidade, sim, e outros pensamentos. Eu falo, onde tanta gente fica? Tipo, Colorado tem 3 hotéis, tipo, tem as casas de aluguel ali, umas chácaras, mas a gente já teve ano de dar 75 mil pessoas, uma cidade de 23, 24. Então, assim, a gente está falando de 2 fins de semana e a cidade triplica. O cara vem para cá, ele tem que abastecer o carro, ele tem que ir no mercado comprar alguma coisa. Meu, maquiagem, salão de beleza, 2 meses antes não tem mais data, já todo mundo se reserva. As lojas vendem muito. Então, assim, é um ciclo muito, muito grande. Acho que é a cidade inteira. É, casa de aluguel, uma casa que vale R$800 por mês, para um fim de semana do rodeio é 2 mil. Tipo, então, assim, a valorização... E gera muito emprego, né? Muita gente, às vezes, está desempregada, acaba arrumando um emprego, um bico ali. Então, assim, é um ciclo muito, muito grande.
Pedro Paulo, o que representa para o cowboy, para quem ama esse estilo de vida, ir a uma festa de peão? E eu também quero te perguntar como artista, né? O que representa para você subir num palco num evento desse?
Para mim, primeiramente, é o maior entretenimento country do Brasil, é o rodeio, né? É muito cultural. Eu frequento rodeio desde 7 anos de idade. As pessoas, às vezes, perguntam para mim, cara, mas de onde você está tirando essas letras, essas histórias que você vem fazendo nas músicas do seu projeto country? São coisas que eu vivi, né? Meu irmão, quando eu era criança, passava, se não me engano, Terra Viva. Ele me acordava de madrugada aos domingos para assistir a reprise dos rodeios quando era lá, da montaria lá fora. Então eu cresci muito nisso. Então isso sempre representou muito para mim, porque eu já tinha um contato quando criança. Tentei montar, mas não deu muito certo, não. Aí, em seguida, eu sonhava muito em estar um dia lá cantando para a galera, né? E quando você chega logo após uma montaria, vem todo mundo para a arena. Parece que eles vêm com aquela energia, tipo assim, já tão alegre na montaria, né? Tão ali vibrando. Na hora que termina tudo, que eles vêm pro palco, cara, é muito satisfatório pra gente que é artista. Eu confesso que quando fala assim, vai ter show. Ah, vai ser num rodeio. Eu confesso que eu vou mais animado, viu? É um público também que eu me conecto demais.
Bacana. E se pros artistas, né, pros cantores já é algo importante, imagina pros peões, né? Que vem ali, no abrir da porteira, a oportunidade de realizar um sonho de vida. O Elton Barbosa, paranaense... Nascido aqui no estado, atualmente ele é juiz de prova, mas quando era peão ele venceu o rodeio em Barretos, montou e venceu rodeios nos Estados Unidos, ele participou da PBR, a principal competição internacional, e ele vai contar pra gente como que é a preparação e a emoção a cada montaria. Vamos ouvir.
Ah, é uma adrenalina total. Eu acho que é indescritível, assim, mas a gente antes de chegar ali, né, pra montar, a gente já olhou o touro, a gente já sabe como é que ele pula. Então a gente foca o máximo possível, pede a Deus para abençoar e garra, né? Uma adrenalina assim que não tem explicação. Acho que é a melhor sensação do mundo. Acho não, é a melhor sensação do mundo, é montar num touro e mandar abrir a porteira. Aí é só alegria, né? E quando não dá certo também, a gente tem que olhar para trás e ver o que aconteceu de errado. A melhorar, e se tiver uma outra oportunidade em outro dia, já tentar corrigir, né? Porque a gente não vive só de vitória, né? A gente vive de derrotas, de decepções. Mas, assim, quando a vitória vem, como eu te falei, ela vem com tudo.
Bom, a gente ouviu aí o depoimento até emocionado, né, de alguém que ama o rodeio, no caso do Elton. Pedro Paulo e Beaufort também. Principalmente a nível internacional, como foi o caso do próprio Elton, a vida dos competidores parece bem badalada, né? Muitas vezes com grandes premiações, com condições financeiras até confortáveis. Mas no Brasil nem sempre é assim, né? Tem peão que sofre muito na estrada. Eu queria que vocês comentassem também o que vocês percebem viajando pelos rodeios do Brasil.
O que eu percebo em relação à valorização do peão, o aumento exagerado, vamos dizer assim, o rodeio cresceu muito, mas cresceu meio desgovernado. Então, baixou muito a premiação, caiu muito. Realmente, você via muito rodeios de carro, caminhonete. O Moarama mesmo já chegou a dar uma caminhonete para o primeiro, um carro para o segundo, uma moto de grande porte no terceiro, uma moto de médio porte no quarto. Então, muitos eventos foram mudando no decorrer do período, justamente por causa, assim, no meu entender, lógico, esse crescimento descoordenado dos rodeios, da quantidade de rodeios, não da qualidade, da quantidade de rodeios. Então, isso acabou aumentando o número de competidores, aumentando o número de festas, e a briga no mercado acabou caindo, derrubando muito a premiação. Então, você pega um exemplo hoje recente do Vitinho, que foi bicampeão mundial recentemente lá nos Estados Unidos, pela Premier. O que ele faturou nesses 4 anos que ele está em nos Estados Unidos, ele não faturaria aqui em 10 anos, vamos dizer assim. Mesmo acredito que ganhando praticamente todos os rodeios que montasse, ele não ia faturar o que ele já faturou nesses anos. Então, nesse ponto, nós estamos bem atrasados em relação aos Estados Unidos e precisamos mudar isso, uma valorização maior aí por parte das empresas, dos empresários, das cidades, de tudo um conjunto para a gente poder melhorar esse nível de faturamento dos cowboys, dos eventos em si, aqui no Brasil, principalmente no estado do Paraná.
Esse é um dos intuitos do... Pode falar, Letícia.
Inclusive, eu ia perguntar, nessa música que a gente ouviu na abertura do episódio, a Cowboys Never Give Up, na letra, sim, você comenta sobre a valorização dos cowboys e muitos que acabam tendo que dormir no carro, dormir na estrada.
Sim.
De onde que veio essa experiência?
Eu até arrepiei aqui agora com o Beaufort falando aí, porque isso tudo se conecta muito ao meu projeto. O meu projeto, ele busca essa valorização dentro do rodeio, dentro de todos os esportes do segmento, na verdade, porque às vezes eu sinto uma valorização muito pequena disso, e isso eu queria tentar atrair o máximo possível de empresas, parceiros, patrocinadores, para a gente poder valorizar tudo isso. Afinal de contas, o rodeio, ou seja, outro tipo de competição do meio country, ele movimenta muita gente, e movimenta o vestuário também, movimenta, por exemplo, a galera do chapéu, aí, várias empresas que vivem de chapéu. Recentemente eu estive na Carandá, a maior empresa de chapéu do Brasil, aí, que é uma coisa que faz para a lida, para o trabalho, para tudo mais. Então, assim, a inspiração dessa música é o que o Beaufort acabou de falar, é a valorização, né? do cowboy em si, mas não só dos campeões mundiais, mas sim desses também, porque eu tenho os que montam aqui, que são da minha cidade, que é o Giovanni, que a gente chama de 10%, e o outro a gente chama de 5%, que são dois irmãos. Ele foi montar em Barretos, aí eu, coincidentemente, eu tive para gravar o clipe lá, o documentário da música Boys Never Give Up. Aí eu perguntei pra ele, mano, e aí, tudo certo? Ele falou, legal e tal. Eu falei assim, quem tá te patrocinando? Ele falou, cara, não tem patrocinador. Eu falei, mas como você veio? Ele falou, cara, vim no peito, na coragem. Eu falei, mas você não arrumou ninguém? Eu falei, eu arrumei, cara, mas só me deram R$200 de patrocínio. Olha isso. Não tem cabimento, uma coisa que movimenta tantas pessoas, sabe? Movimenta um evento tão grande, porque as maiores festas do Brasil são rodeios, né? Então eu queria buscar essa valorização e usar a minha própria imagem, doar a minha imagem para que isso tenha um maior reconhecimento, principalmente através da mídia, né? Inclusive, agradecer a vocês por esse espaço aqui, porque fazendo isso aqui, vocês também estão ajudando essa turma aí a ser um pouco mais reconhecida, chegar ao ouvido de mais pessoas da história do meio country, da cultura country. Isso valoriza todo o segmento.
Bom, e quem também precisa viajar muito e se dedica para promover um show na arena são os narradores de rodeio. O Almir Cambra, considerado o mais premiado e mais técnico do Brasil, ele conversou com a gente sobre o papel do locutor nesse ambiente. Vamos ouvir.
Eu falo para você que sim. Ainda mais uma festa com arquibancada lotada, o público te esperando. Você sabe que a responsabilidade ali tu é muito grande, principalmente antes de uma final, uma disputa de um prêmio muito importante. Então, o locutor ali, ele não pode errar. A emoção dele tem que ser única e num conjunto total. Você tem que ser horizontal ali na tua emoção para você não influenciar uma montaria melhor que a outra e tudo mais. Você tem que ser um cara bem íntegro ali. Você tem que trabalhar num determinado gráfico reto, entendeu? Mas valorizar aquilo que o animal e o campeão estão fazendo. A emoção é grande no determinado momento que ele entra na arena. A apresentação dele é um momento único. A maneira com que ele entra, com que ele cumprimenta, com que ele se apresenta, é um momento único dele. Mas a partir do momento que você virou de frente para a montaria, de frente para o brete, propriamente dito, ali você tem que saber que não depende só do locutor. Você tem que ter, depende do conjunto. É o porteiro, o salva-vida, é o touro, é o peão, é o dono do touro. Então, o rodeio gira num todo. Você não tem que deixar atenção só para o locutor ali. Ao contrário, o locutor tem que levar a atenção do público para o brete, em determinado momento da montaria. Isso eu acho fundamental. Olha, você sabe que quando eu comecei, todo mundo falava, nossa, você tem que ir para Goiânia. Goiânia é a capital country do Brasil, Goiânia é o estado e tal. Realmente, Goiânia é bem sertanejo, já foi a capital country, mas eu considero o estado do Paraná o Texas brasileiro, cara. Porque o que esse povo gosta de rodeio aí, cara. Nossa, eu já fiz cada evento em Maringá, mas Maringá, Londrina, esse Colorado aí, Paranavaí, Umuarama, não são grandes festas. E as cidades menores, os rodeios bombam. Então eu acho que o Paraná é o Texas do Brasil.
Só antes de você continuar, Letícia, vamos deixar registrado aqui que, gentilmente, o Almir gravou para a gente a abertura do programa, prestou a voz dele aqui para fazer a nossa abertura do Pod Paraná.
Verdade, fica o agradecimento aí ao Almir. Bom, a gente está falando de gente apaixonada por rodeio, como o Almir comentou, não é só o peão, não é só uma pequena parcela de pessoas que fazem o rodeio acontecer. Nas arenas de rodeio também tem muita mulher batalhando. A prova dos três tambores atrai muitas meninas desde muito cedo, em busca de se tornarem também nacionalmente conhecidas, de ganharem grandes prêmios. No ano passado, ainda na Expo Paranavaí, a Bibiane Caldas, que é uma das competidoras, lembrou da importância do apoio da arquibancada a cada rodeio.
A gente sempre preza pela torcida. A gente procura e quando a gente está aqui é uma emoção, uma adrenalina, né?
Bolfera e Pedro Paulo, vocês acabam acompanhando também a participação das mulheres, né? Nesse universo dos rodeios, como que é tudo isso nessa cultura country? O que vocês encontram no dia a dia das festas de peão?
A participação da mulher é muito importante, né? Ela vem trazer aí a beleza, o que eu sempre falo, né? A beleza na prova dos três tambores, assim como em outras funções dentro do rodeio, tem aparecido mulheres também, o trabalho das mulheres. E o bacana, eu já fui locutor de provas, comecei antes do rodeio, eu era locutor de provas, tem muitas meninas e mulheres que correm hoje, que eram crianças, lá atrás quando eu comecei, algumas já se tornaram mães, as filhas já estão querendo correr, ou os filhos já vão partir para o laço duplo. Então é um universo, assim, voltando a pensar na palavra família, que é um dos sonhos nossos, fortalecer não só a participação da família como espectador, mas também como competidores dentro do rodeio, de trazer novamente o laço para dentro do rodeio, fortalecer cada vez mais os três tambores. Existe uma modalidade que está surgindo forte agora, chamada Breakaway Open, que é para as mulheres também, é um laço para as mulheres participarem. Então, esse é um dos focos nossos para o ano 2022, trazer essa modalidade para o rodeio e fortalecer cada vez mais a participação, tanto das mulheres como da família no geral. Vou repetir, tanto na arquibancada, assistindo, como principalmente nas competições.
Ô, Bofer, fiquei feliz por essa informação que você acabou de falar, cara. Essa introdução aí eu acho também muito importante no rodeio de outras modalidades. E afinal, não é todo mundo tem coragem de montar num touro, né? Porém, são grandes laçadores, são grandes competidores, três tambores. E tem uma, você está falando de mulher, Letícia, tem a primeira comentarista, a única verdade que eu conheço, que é a Michelle Soares, que é a primeira comentarista de rodeio aí, que vem fazendo os rodeios, vem vestindo a camisa do rodeio também. E eu fico feliz quando eu vejo essas coisas, porque é o que o Bofé acabou de falar. É a família. O rodeio é isso. Porque country é o que eu defendo muito no meu projeto, né? Que o primeiro pilar para mim é a família. Porque country significa país, que significa comunidade, que são famílias. Então, eu queria que as pessoas tirassem um pouco desse conceito que o country é só a bota e o chapéu e mais nada. Não é só isso. É. Existem muitas riquezas, coisas maravilhosas. E, na verdade, a maior riqueza de todas, né, que é a união. Então, eu quero muito demonstrar isso para as pessoas, porque, às vezes, a rede social ela acaba confundindo a cabeça das pessoas do que é country de verdade. E essa confusão para a gente que vive estilo de vida, a gente fica um pouco chateado, porque, às vezes, somos denominados como caipiras. Indiferente se é caipira ou se não é também, porque eu, por exemplo, pego o Bull Ferry para fazer toda a estrutura de um rodeio, toda a boia, todas essas coisas, o quanto a organização não tem que ter. Você acha que é porque as pessoas confundem essa coisa de ser caipira com não saber fazer as coisas? Muito pelo contrário, eu acho que os caipiras estão muito mais inteligentes que muita gente por aí.
Tá certo. E nas provas com touros e cavalos, outros personagens importantíssimos são os palhaços. Sejam salva-vidas, que garantem a segurança e a proteção dos competidores, como aqueles que alegram o show. O palhaço PT, que faz rodeios em todo o país, ele conversou com a gente também e destacou a grandeza dessas competições aqui no estado. Vamos ouvir.
Os rodeios do Paraná, tem a tradição do rodeio do Paraná. O paranaense tem vários campeões de Barretos. É um pessoal que gosta da cultura sertaneja. Depois de Barretos, Colorado é uma das maiores festas do Brasil. A Expo Londrina também é maravilhosa. Maringá, a Expo Ingá. Então, o Paraná, tanto Douradina, que é uma cidade tão pequenininha, fazer um rodeio tão gigante que nem Douradina faz. Então, é uma coisa diferencial. O pessoal, o paranaense, é apaixonado pelo rodeio, né? O pessoal gosta do rodeio, não é? Que nem em São Paulo, eu sou de São Paulo, na verdade. Mas em São Paulo, o pessoal às vezes vai muito mais pro show do que pro rodeio. E no Paraná, o pessoal faz questão de ir assistir um bom rodeio.
A gente ouviu aí falando um pouco da paixão dos paranaenses pela cultura do rodeio. Pedro Paulo, inclusive, tem uma música falando da questão dos palhaços de rodeio.
Exatamente, eu escrevi. Eu até recitei ela para o Chiclete também, que é o presidente do Salva-Vidas aí do Brasil. Ele ficou emocionado, até mandou para mim no áudio, que é uma música que mostra a evolução do Salva-Vidas, né? Porque antes eles eram somente os palhaços para entreter, né? E na música fala, antes chamado de palhaço, hoje chamado de herói. Animador de plateia para salva-vida de cowboy. Anjos da arena, por Deus capacitado. Frente a frente com um touro, não se sente amedrontado. Pula por cima, passar por baixo, toma frente. Improvisa manobras pro cowboy sair consciente. Uma vida pela outra, esse é o seu dilema. Peão fora do touro, é hora de entrar em cena.
Parabéns.
Homenagem aí, muito bom.
Obrigado. Essa ainda não foi lançada, mas eu já tô preparando a parte musical agora. Tem que acelerar. E eu quero, essa é uma homenagem pro Salva-Vidas, assim como eu fiz pros cowboys, né? Agora eu quero fazer uma para o Salva-Vidas, eu estou fazendo uma para os Três Tambores também. Na verdade, para o Tim Hope também, eu estou fazendo para todas as modalidades, personalidades e músicas que falam do estilo de vida. O que eu quero é isso, homenagear essas grandes pessoas que deram a vida por tanta coisa para que essa cultura cresça no Brasil e como no começo aí que passa de geração em geração.
Bom, agora falando em rodeio, principalmente rodeio em touros, historicamente também tem um questionamento pela polêmica envolvendo acusações de maus tratos aos animais, né? Como eles são tratados durante o rodeio. A gente conversou com o Marcelo, do Rodeio de Colorado, e ele explicou isso pra gente.
A gente chama Sedem, que é o, acho que foi rotulado como o grande vilão dos maus tratos, e não tem nada disso. É um artefato feito de algodão com uma parte de couro de boi, e ele é colocado na virilha, é o que todo mundo fala, que aperta o testículo do boi, que não existe isso. E assim, graças a Deus foi feito muitos estudos sobre o rodeio, sobre o sedem, o uso do sedem. Então assim, o instinto do pulo do animal é isso, às vezes tem alguma coisa na virilha dele, ele dá o pulo, o salto para tirar isso. Então, assim, o boi meio que quer tirar aquilo, mas não que incomoda. A corda dos competidores é colocada no tórax, no lugar mais firme do animal. Ela tem uma regulagem que dá um aperto, assim, não excessivo, que não machuque. As esporas dos peões, ela é lisa. Até tem vídeo, assim, você pega uma espora, você passa no rosto, não machuca nada, sabe? Então, assim, graças a Deus a gente vem com muitos estudos E, assim, quem ama os animais nunca que ia deixar maltratar, tipo. Então, sempre que a gente vê alguma coisa de errado, alguma coisa que não é correta, a gente, se precisar, denuncia ou chega no dono mesmo e fala, porque a gente, além de tudo, quer o melhor para ele.
O Bofarque lida diretamente com os eventos de rodeio, quer comentar, inclusive, sobre essa polêmica?
Essa polêmica existe já há muitos anos e a gente vem defendendo dela, né, comprovando cada vez mais que não existe de mostrar. Como o Marcelo disse, são criadores, o pessoal tem amor pelos animais. Os investimentos em touros, tanto em touros como em cavalos de rodeio, estão cada vez maiores. Ninguém vai pagar em 300, 400, até 500 mil reais de negociação de um touro para judiar desse touro e para acabar com esse animal. Para preservar esse animal, é mais do que tudo que ele tem na vida. A gente investe muito mais nos seus animais de rodeio do que qualquer negócio que ele cuide. E é muito polêmico isso, porque tudo que o Brasil gera, tem uma forma do contra, seja mostrado, seja outros assuntos, tudo é exagerado. Então, para essa turma do contra, você embarcar o touro num caminhão é maus-tratos. Você tirar ele de um passo e levar para o outro é maus-tratos. Você colocar ele numa mangueira para medicar, para fazer um tratamento que tem que ser feito veterinário, é maus-tratos. Então, você fica aquela discussão em cima de muitos assuntos que não tem nexo. Aqui em Maringá nós passamos por um processo, em 2019 até tem uma matéria da RDC. Em 2019 conseguimos comprovar que não há maus-tratos, o Ministério Público pediu que a prefeitura nomeasse um veterinário da prefeitura daqui, acompanhasse o nosso rodeio aqui em 2019, durante a Expoingá. Ele acompanhou o rodeio junto com os nossos veterinários, que hoje é obrigação de todo rodeio ter um veterinário responsável, técnico. E ficou definido que não existe maus tratos. Ele acompanhou desde a chegada dos animais até os animais irem embora após todos os dias do rodeio. Então, cada vez mais está indo terra essas alegações aí de maus tratos.
Bom, o papo tá bom, gente, mas nós estamos chegando ao final do nosso episódio dessa semana. Eu primeiro quero agradecer bastante a participação dos nossos convidados, o Alexandre Bolfé, que trabalha aí com a organização de eventos das festas de rodeio pelo Estado, e também o Pedro Paulo, da dupla Pedro Paulo e Alex. E na despedida de vocês, queria que vocês dessem aquela última fala sobre a importância de continuar valorizando essa cultura aqui no nosso Estado. Muito obrigado.
Opa, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês pelo espaço, prazer estar junto aí. Alexandre, precisamos encontrar pessoalmente agora, viu? Para nós falar e se fortalecer aí para o nosso rodeio brasileiro, principalmente o paranaense. E, bom, o rodeio, como eu já disse, para mim, é o que representa, é o evento que mais representa a cultura country do Brasil. É um evento familiar, assim como o Goffer disse. Isso, a gente não pode deixar isso morrer, a gente não pode deixar isso adormecer. Eu acho que é um dos únicos eventos que podem se encontrar famílias, né? Felizmente, hoje as baladas são um pouco mais complicadas, né? Para o pai, para a mãe, para o seu filho, né? Não tem como. Então, eu acho que, além de tudo isso, além dessa união familiar, também movimenta uma grande quantidade de pessoas a nível Brasil. Então, a gente não está falando só de diversão. A gente está falando de sustento também. E aqui ficam minhas considerações e obrigado a todos vocês que gostam do rodeio, que amam isso, levam isso para a vida também.
Maravilha. Paulo, eu tenho um projeto aqui, eu vou levar na sua mão. É só você marcar o dia, que eu acho que esse projeto vazou e você deu ele na descrição do mundo. Porque esse projeto que eu fiz aí o ano passado, coloquei no papel, tem muito a ver com tudo isso que você está falando. A valorização da família, a religiosidade dos eventos. O evento, a palavra é essa, um evento realmente para a família. Você possa levar seu filho, sua filha, seu neto, você vai ter um ambiente familiar para estar participando ali e prestigiando esse tipo de evento. E para finalizar, agradecer à RBC por esse espaço. Eu nunca esperei, esse aqui é uma chamada da RBC para falar sobre o rodeio, me deixou, confesso que emocionado falar sobre isso. Consegui enganar alguns amigos para poder falar também sobre isso, são as pessoas que além do negócio nós amamos, rodeio desde pequeno, e meu pai foi presidente da sociedade rural, eu acompanho esse mundo há muitos anos, apesar de estar só há 25 anos vamos ver no rodeio, mas acompanho desde pequeno essa movimentação. Então, mais uma vez, obrigado aí à Letícia, cumprimento a Letícia, cumprimento a todos da RTC, e contamos com vocês aí para estar junto com a gente. Vocês lançaram uma fagulha aí para valorização do nosso rodeio aqui no Paraná. Vamos colocar a RTC no fundo aí, né, pessoal? Vamos por ela na responsabilidade.
Com certeza,
Pode falar.
Se vê bem, acabamos de formar um time aqui, né? Tem o Golfer para fazer o evento, tem o Pedro Paulo para cantar e tem a mídia aí para poder divulgar esse futebol.
Eu e a Letícia vamos festado aí.
Trabalhamos para que vocês se divirtam, beleza? Eu trabalho para que vocês se divirtam. Pode ter certeza disso. Mas, brincadeiras à parte, contamos com vocês. Aí você está podendo valorizar. É um prazer mesmo, é uma emoção muito grande estar vendo vocês cobrindo esse evento sem maldade, sem... nas entrelinhas, nas letras miúdas, querer levar para o lado, não existe. Estamos aqui para atender o que for preciso, responder o que for perguntado. E estamos com vocês aí e vamos para cima. Vamos levar o Paraná novamente para aquilo que o Almir Câmara falou, que é o estado mais sertanejo do Brasil. Nós precisamos recuperar essa posição nossa, sem querer criar competição com outros estados, mas nós somos aqui, nós somos bichos do Paraná. E é um prazer ver que vai ter uma história do bicho do Paraná. Então, uma outra oportunidade que pode contar, que já teve laçador de bezerro, laçador individual, que hoje está nos Estados Unidos, que foi bicho do Paraná lá atrás, na época do Flamengo, daquela propaganda. Hoje mora nos Estados Unidos, que é o Federico Werner. E ele foi declarado bicho do Paraná na época da campanha. E eu vi que vocês estão revivendo essa história.
Muito bacana. Letícia, obrigado pela participação também. Você em breve está de volta aqui.
Obrigada, Edson. Obrigada por mais um grande tema aqui no Pod Paraná. E até a próxima, né?
É isso, gente. Se você quiser participar do nosso programa, mandar uma mensagem, um elogio, uma crítica, uma sugestão para os próximos episódios, é só usar o aplicativo Você na RPC. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima semana.
Vindo para essa festa, visitei um fazendeiro. Lá estavam reunidos cowboys, comissão e tropeiro. Me convidaram para chegar, já fui fazendo um piseiro. Ali começou a festa do peão de boiadeiro. A noite chegou e eu não percebi. Só ganhei amizade daquele povão. Marruco subia e rodava, cavalo tirava o pé do chão. A galera aplaudia com grande emoção. Do povo bom desta cidade, vou levar muita saudade guardada no meu coração.
Eu já fiz muitas canções nos acordes da viola. Já tive muitas paixões por esse mundão afora. Essa vida estradeira de matuto cantador, toco verso sertanejo cantando histórias de amor.
Este episódio foi apresentado por Ederson Rizin e Letícia Paris, que também fez a produção do programa. Lucas Ravel auxiliou na gravação. Sérgio Padilha, o editor de áudio, e Bibiana Dionísio, editora executiva. Sérgio Tavares é o coordenador e, na direção de jornalismo, Luciana Marangoni.
Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.